Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje discute o tema os 48 anos da chegada do homem à Lua e suas consequências científicas, tecnológicas e sociais. No dia 20 de julho passado, completaram-se 48 anos da chegada do homem à Lua. Foi no dia 20 de julho de 1969 que os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Edwin Aldrin, tripulantes da Apollo 11, se tornaram os primeiros seres humanos a aterrissar no satélite natural da Terra. A frase de Armstrong, ao pisar no solo lunar, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade, se tornou histórica. Mas qual o tamanho exato desse salto? O que essa conquista representou exatamente para a humanidade? Quais os progressos científicos que o envio de seres humanos à Lua proporcionou? Quais as aplicações tecnológicas do projeto Apollo 11 de que a humanidade pôde se beneficiar? Para debater essas e outras questões, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP dois docentes da nossa universidade. Um deles é o professor João Evangelista Steiner, professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP. O professor Steiner foi diretor do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, entre 2003 e 2007. Ele foi assessor de Física e Astronomia do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dirigiu o Laboratório Nacional de Astrofísica e também atuou como professor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O professor Steiner é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e também da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento, com sede em Trieste, na Itália. Tem cerca de 90 artigos sobre astronomia publicados e, entre os livros que escreveu, estão Fascínio do Universo, em parceria com o professor Augusto Daminelli, e Introdução à Astronomia e Astrofísica. Professor Steiner, muito obrigado por sua presença aqui conosco nos estúdios da Rádio USP.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes da Rádio USP.
O outro docente da USP aqui conosco é o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado da Escola de Comunicações e Artes, a ECA. O professor Pedro Luiz Cortes é especialista em Ciência e Tecnologias do Ambiente. É professor convidado da Universidade do Porto, em Portugal, e de universidades da Argentina, Chile e México. É criador e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, RIMAS, uma rede de pesquisadores de 23 universidades da América Latina e da Península Ibérica, todos ligados à área do ambiente. O professor Cortes é também pesquisador do Grupo de Pesquisa Gestão da Sustentabilidade do Instituto de Estudos Avançados da USP e vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, também do IEA. Tem quase 30 livros publicados e 31 artigos também. Professor Pedro Luiz Cortes, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui também aqui conosco.
Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês.
Eu gostaria de iniciar o programa com essa questão que eu mencionei no início, começando pelo professor Steiner. O que a chegada do homem à Lua 48 anos atrás representou exatamente para a humanidade, professor?
Olha, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 19 anos na oportunidade, né? E para mim foi algo extremamente excitante, né? A televisão tinha acabado de chegar lá no interior de Santa Catarina, onde eu morava, né? E eu fiquei a noite inteira acordada para vivenciar aquele momento, né? E era uma coisa extraordinária, uma aventura para a humanidade, né? Visitar pela primeira vez o satélite Lua foi um acontecimento sem par, né? Mas é claro que, analisando hoje, 48 anos atrás, a gente vê muitas consequências desta iniciativa. Consequências de natureza científica, consequências de natureza estratégico-militar e consequências de natureza estratégico-industrial. Né? Talvez o mais notável nesse sentido, e que teve um enorme impacto sobre a humanidade, um impacto concreto, foi a criação da microeletrônica. Né? A microeletrônica foi um produto direto do programa Apollo. Para viabilizar o programa Apollo, a NASA teve que miniaturizar os computadores. E com isso iniciou um grande programa de microeletrônica, né? E que teve muitas consequências que nós certamente temos oportunidade de discutir em muitos detalhes, né? Mas eu vou só dar um dado. A microeletrônica teve consequências tão grandes e os Estados Unidos se beneficiaram tanto dessa iniciativa que hoje as cinco maiores empresas do mundo, as cinco empresas mais ricas do mundo, são todas da área de tecnologia de informação e são todas norte-americanas. Vamos lá, Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook. São todas da área de tecnologia e todas norte-americanas. Eu não vou dizer que elas dependem, são frutos diretos do programa espacial, mas certamente, eu acredito que o professor Pedro vai concordar comigo, tem muito a ver e a raiz desse progresso e desse avanço dos Estados Unidos está no programa Apollo.
Uhum. Professor Pedro Luiz Cortes, por favor.
Bom, eu compartilho desse entusiasmo do professor John Steiner, né, em relação à conquista da Lua. Eu sou um pouquinho mais novo, mas não muito mais novo que o professor João, né? Na época eu tinha 9 anos de idade e acompanhava isso com muita ansiedade, né? Com muita atenção, porque realmente era um fato, e até hoje é um fato bastante significante, né, para toda a humanidade, essa conquista. E assim como o professor Steiner teve a oportunidade de comentar, isso representou nos anos posteriores um ganho significativo para toda a humanidade, né? Houve quem criticasse na época se isso representaria algum ganho significativo, né, para a humanidade, né? Mas teve, assim como ele teve a oportunidade de comentar, nós tivemos ganhos significativos em relação à ciência, né, uma melhor compreensão de como surgiu a Terra, de como ela evoluiu, né, de qual o papel da Lua nessa evolução da Terra. Ela tem um papel significativo até, né, para a estabilidade da órbita, né, do planeta. Isso teve consequências para a evolução, inclusive, da vida na Terra. Mas também nós verificamos uma série de evoluções em relação à tecnologia. Tá? Então, por exemplo, não é uma surpresa que nos anos subsequentes, já na década de 70, surgiriam os primeiros microcomputadores, né? Assim como em decorrência desse avanço tecnológico que foi necessário para que o homem pudesse chegar à Lua, né? Assim como o professor Steiner teve comentando, foi necessário realmente trabalhar intensamente com a miniaturização dos circuitos eletrônicos para reduzir o espaço necessário, o espaço ocupado nas naves, aumentar a capacidade de processamento, porque essas naves precisavam ter um nível de autonomia muito maior, até então inexistente, e também reduzir o consumo de energia elétrica para que esses equipamentos pudessem, no final, ter um peso reduzido, né? Senão isso representava um consumo muito grande de combustível. Então, toda essa evolução necessária para levar o homem à Lua, ela teve uma repercussão muito grande e veio iniciar de uma forma indireta toda essa indústria da microeletrônica, da tecnologia, da informação, da maneira como ela se desenvolve a partir de meados dos anos 70, né? Com o surgimento do primeiro microcomputador de sucesso comercial, que foi o Altair 8800, depois aí foi seguido pelos modelos da Apple e outros fabricantes, né? Não que o Altair 8800 tenha sido o primeiro microcomputador, na verdade houve duas outras tentativas de empresas, inclusive da IBM, de lançar um microcomputador no início dos anos 70, mas sem sucesso. Mas a partir do lançamento do Altair 8800, que era um equipamento destinado a aficionados, você verifica aí nos anos posteriores todo o desenvolvimento da área de tecnologia de informação, e hoje, como o professor João teve a oportunidade de comentar, são as grandes empresas, né, as grandes empresas que atuam em nível mundial, elas estão relacionadas aí até tecnologia da informação. Então, e isso é um fruto da corrida espacial, né, que teve aí como ponto máximo, né, como ápice aí no final dos anos 60, a chegada do homem à Lua.
Professor Steiner, continuando esse tema, antes de passar para as outras questões que eu tenho aqui, eu queria que o senhor explorasse mais esse tema tão vasto que o senhor mencionou, né, das consequências científicas e estratégico-militar, estratégico-industrial. Queria que o senhor desse mais detalhes, já que é um aspecto tão amplo da questão.
Vejo que o momento em que o John Kennedy decidiu lançar o programa Apollo, né, com a decisão de colocar o homem na Lua antes do final da década de 1960, o mundo vivia a Guerra Fria, né? Então, desenvolver uma capacidade de lançamento sofisticada, vetores duais, podem também ser usados para levar bombas atômicas e assim por diante. Então, por trás do programa Apollo e dos programas soviéticos na época, havia uma corrida pela militarização. Né? Isso certamente por trás dos panos teve mais importância do que qualquer outra consideração, na minha opinião. Eu acredito que o professor Pedro possa fazer talvez uma avaliação independente disso, mas eu acho que esse aspecto de estratégia militar foi extremamente relevante, né? Mais consequências do programa Apollo, como nós já mencionamos, né? Eu acho que nós estamos em acordo com esse aspecto de que a microeletrônica foi um salto enorme e que beneficiou toda a humanidade. É claro que beneficiou mais aqueles que conseguiram dar o passo na frente, evidente, né? Mas houve outros aspectos também. Por exemplo, eu sou astrofísico, né? E a astrofísica, depois do programa espacial, mudou completamente de natureza, né? Por quê? Porque nós éramos limitados, até então, pela observação na faixa do óptico, né? E um pouco na faixa de rádio, através da radioastronomia, que já existia então. Era incipiente, mas já existia. Com o lançamento dos satélites, começou-se a observar o universo em outras faixas, ultravioleta, raio-x, raios gama e o infravermelho, né? E o universo mostrou-se extremamente diverso e excitante nessas faixas do espectro eletromagnético, que é impossível de observar a partir do chão, porque o raio-x, o ultravioleta, ele é absorvido pela atmosfera em altas altitudes, de modo que para você observar o universo nessas faixas, você tem que ir para o espaço, tem que lançar satélites, telescópios fora da atmosfera. E isso o programa espacial viabilizou. E, de novo, as tecnologias desenvolvidas viabilizaram uma sofisticação científica e um avanço extraordinário no campo da astrofísica.
Professor, só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, professor, o que se passou a ver com essas novas faixas que antes não era possível ver?
Buracos negros. Né? A primeira grande descoberta foram os buracos negros, não é? Havia uma suspeita na década de 1960, né, de que alguns desses objetos pudessem estar associados, objetos descobertos pudessem estar associados a buracos negros, mas foi somente com o lançamento do satélite Uhuru, em 20 de dezembro de 1970, um satélite da NASA, que foi realmente levantado o primeiro, feito o primeiro levantamento de todo o céu de fontes de raio-x. E uma dessas fontes de raio-x, chamado Signo X1, mostrou-se logo depois que era um buraco negro. Aliás, a minha tese de mestrado foi exatamente o modelo de buraco negro para o Signo X1 que eu defendi em 1975. Uhum. Né? Mas a descoberta de que Signo X1 era um buraco negro foi feita em 1972. Né? E foi consequência direta do programa espacial. Eu vou citar um outro exemplo muito mais recente, pela descoberta dos exoplanetas. Né? Os exoplanetas, que são os planetas fora do sistema solar, os primeiros foram descobertos com telescópios aqui na superfície. Mas esses telescópios só conseguem detectar planetas de grande massa, como Júpiter, ou planetas maiores do que Júpiter, mais massivos do que Júpiter. Com o lançamento de satélites, e o mais bem sucedido foi o satélite Kepler, que foi lançado pela NASA, só esse satélite descobriu mais de 3 mil exoplanetas ou candidatos a exoplanetas. Né? Foi uma explosão extraordinária. Né? Então é um exemplo muito recente, mas talvez o mais popular de todos seja o telescópio espacial Hubble. Né? Uhum. As imagens do telescópio espacial Hubble fascinam a todos, né? E essas imagens só podem ser feitas, só podiam até então ser feitas. Hoje nós temos tecnologia para fazer imagens nítidas do solo através da técnica chamada ótica adaptativa, mas quando o telescópio espacial Hubble foi lançado, isso não era possível. Então o telescópio espacial Hubble trouxe a astrofísica para o domínio popular.
Uhum. Professor Pedro, o senhor quer acrescentar algo?
Sim, bastante interessante essa colocação, né, tendo do pano de fundo a questão militar, porque isso surge a partir da Segunda Guerra Mundial, a constatação, a partir do uso das bombas V2 pelos alemães, de que era possível dispor desses vetores para atingir inimigos que estivessem a longas distâncias. Né? Então, isso muda, começa a mudar a estratégia militar, porque até então os confrontos eles estavam limitados ao alcance das armas de fogo convencionais, né? E no máximo o alcance de canhões, quer dizer, algo que poderia ser mensurado aí em quilômetros, ou no máximo dezenas de quilômetros. E a partir do uso de foguetes, né, que a bomba V2 era um foguete, você poderia atingir um inimigo que tivesse a longas distâncias. Logo depois, no final da Segunda Guerra, nós temos as duas grandes bombas, né, Hiroshima e Nagasaki. E essa tecnologia, tanto a dos foguetes quanto a das armas nucleares, ela vai evoluindo a partir dos anos 50 no sentido de aumentar o poder, o alcance desses foguetes e também trabalhar com a redução do tamanho das bombas atômicas, de tal forma que esses foguetes pudessem transportar, ao invés de armas convencionais, né, de bombas convencionais, pudessem transportar artefatos nucleares. E isso começa a fomentar a indústria aeroespacial, né, a corrida aeroespacial, na verdade, como um aspecto mais militarista, não tanto vinculado a um conhecimento científico, a um melhor entendimento do planeta. Mas começa a surgir essa expectativa, tanto de ampliar o uso militar, quanto expectativa de melhorar a compreensão do planeta a partir de uma observação remota, quando a União Soviética ela lança o Sputnik em 1957. Então, esse primeiro satélite, ele já permitiu alguns estudos iniciais sobre vamos dizer assim, a física do planeta, porque ele, embora ele não tenha sido concebido para isso, ele era mais um teste, porque ele emitia só uns bips de rádio que podiam ser sintonizados por qualquer pessoa, tinha um aspecto de propaganda também significativo, mas a partir da despressurização desse satélite, alguns estudos foram iniciados verificando a mudança de temperatura em função do comportamento dele a partir do momento que ele foi despressurizado, né? Então, uma das primeiras constatações que se teve com o lançamento do Sputnik é que esses artefatos eles estariam sujeitos à ação de micrometeoritos, que provavelmente foi o que ocasionou a despressurização do Sputnik, né? Ele foi atingido por um micrometeorito, isso provocou um vazamento se não me engano ele estava pressurizado, acho que era com nitrogênio, começou a vazar o gás e isso fez com que a temperatura dele começasse a oscilar bastante. Isso já foi detectado na Terra. Quer dizer, o primeiro satélite lançado, além de demonstrar uma maior capacidade militar da União Soviética, né? Porque pensou-se na época, obviamente, se ele transporta um satélite, ele poderia transportar uma bomba atômica e colocar essa bomba a uma distância muito significativa. Mas além dessa questão militar, ele já começa, e de propaganda, ele começa a servir também para estudos bem incipientes a respeito do comportamento, né, do ambiente externo à Terra. E depois, com o lançamento, né, do primeiro astronauta, né, o Yuri Gagarin, em 1961, esse aspecto, esse poderio militar da União Soviética em relação às questões espaciais, ele fica muito evidente, né? Os americanos eles só foram conseguir colocar um primeiro astronauta em órbita a partir do projeto Mercury em 1961, né? Mas ainda com voo suborbital, quer dizer, não chegou a colocar o astronauta efetivamente em órbita, tal, quer dizer, ficava patente que eles estavam defasados. E isso causava uma preocupação muito grande nos Estados Unidos, porque mostrava que a União Soviética tinha uma capacidade de colocar artefatos nucleares a uma distância maior, tinha uma maior capacidade, vamos dizer assim, balística do que os americanos. E isso acaba fomentando a corrida espacial. Quando o presidente John Kennedy ele faz o discurso na Universidade Rice, né, dizendo, olha, mais ou menos o seguinte, isso que foi feito não importa tanto, importa o que a gente vai fazer no futuro, que é levar o homem à Lua. Quer dizer, ele coloca um desafio bastante significativo que passa a ter aí consequências não só militares, né, por um maior desenvolvimento das tecnologias disponíveis para você levar artefatos nucleares a distâncias maiores, né, com desenvolvimento de mísseis intercontinentais e tal, mas também passa a ter um desenvolvimento tecnológico muito importante, como a gente teve já a oportunidade de comentar um pouco sobre isso, e também um avanço científico muito significativo. Então, a partir do desenvolvimento do programa espacial, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, começam a surgir, né, as primeiras sondas espaciais, né, para verificar não só o que acontecia na Lua, tentar identificar melhor isso, mas também tentativas de missões, né, por exemplo, para Vênus, né, e depois começa o desenvolvimento de satélites para sensoriamento remoto também. Então nós tivemos, né, uma grande família de satélites, que foram os satélites Landsat, que foram lançados a partir de 72 e que permitiram uma verificação remota do que se acontecia a respeito de recursos naturais. Então muitas imagens do Landsat foram utilizadas no Brasil para planejamento e para se verificar o que acontecia, por exemplo, com a floresta amazônica, qual o comportamento, né, em relação aos recursos naturais, a evolução do clima, né, como essas imagens de satélite passaram a fazer parte do cotidiano, né, dos meteorologistas para previsões climáticas de curto alcance, mas também para estudos mais alongados também. Então, teve todo um entorno, né, em relação a essa corrida espacial que veio beneficiar a ciência como um todo, mas a sociedade de maneira geral, pelos frutos diretos da tecnologia, né, da microeletrônica, mas também por um melhor entendimento do que acontecia, do que acontece com os recursos naturais do planeta. Além, obviamente, de todos esses avanços em relação ao conhecimento astrofísico, como o professor Stein teve a oportunidade de comentar.
Eu posso fazer um adendo?
Claro.
Eu acho que é muito bem lembrado essa essa questão do recenseamento remoto, né, que a exploração espacial permitiu, e hoje isso já é de uso. Durante muito tempo, o recenseamento remoto permitiu imagens que eram usadas por especialistas para trabalhos importantes sobre colheitas agrícolas, desenvolvimento urbano e poluição e assim por diante. Hoje em dia nós temos o Google Earth, que está na mão de todos os cidadãos, né, que podem ver em detalhes o que ocorre na superfície terrestre. Mas esses satélites eram satélites de órbita baixa, né? Houve também um programa de satélites de órbita geoestacionária, né, que são os satélites meteorológicos que nos beneficiam diariamente pela previsão de tempo. Nós vemos as imagens das frentes frias chegando, onde está chovendo, onde não está chovendo. Isso vem de satélites geoestacionários. E também os satélites geoestacionários de telecomunicações.
Sim, bem lembrado.
Que também são extremamente importantes, né, e usados. Eles entram no nosso cotidiano também, sem que necessariamente a gente perceba ou note isso, né? A gente só nota quando há um delay nos repórteres, né? Porque o sinal tem que subir e descer até o satélite, né? Então introduz um delay, né? Mas são todas consequências do programa espacial, né? E eu queria fazer uma pergunta para o professor Pedro, como ele tem, ele é geólogo, né? Eu me lembro que uma das grandes questões que se levantava na época era que o homem ia trazer amostras do solo lunar para analisar aqui e ver, enfim, a composição, a origem, etc, etc. Qual seria o seu comentário sobre esse aspecto particular?
Bom, eu fico feliz com o fato de pelo menos um geólogo ter ido à Lua. Foi na última missão, foi a Academia de Ciência Americana, ela fez questão de colocar um cientista a bordo. Não que, por exemplo, o Buzz Aldrin, né? Buzz era o apelido dele, que foi o segundo homem a pisar na Lua, ele tinha doutorado, né? Então, não que ele não fosse um cientista, mas a formação de todos os pilotos, né, era uma formação militar. Ou eles eram oriundos da Força Aérea ou da Marinha. Muitos combateram na Guerra da Coreia, inclusive no, né, alguns chegaram a combater na Guerra do Vietnã, depois viraram pilotos de teste, desenvolveram carreira universitária, mas a formação original era formação militar. E na última missão, né, na Apollo 17, teve lá um geólogo. O que aconteceu foi que eles passaram por um treinamento muito intenso a respeito exatamente do que coletar na Lua. Porque a Lua, ela sofreu, né, e sofre até hoje, um bombardeio significativo de meteoros, meteoritos e tal. Então, existia o risco aí, entre aspas, né, não que isso não fosse importante, mas ao invés de coletar uma amostra representativa da Lua, você coletar um meteorito, coisa que poderia ser coletado aqui na Terra. E isso, né, às vezes ser mal interpretado. Você coleta uma amostra errada que não é pertencente àquele planeta, ela caiu ali e você não pode tomar aquilo como sendo como um todo. Mas o nível de conhecimento a respeito da formação da Lua se ampliou significativamente, a respeito da idade dela, né? Enfim, hoje há um entendimento de que ela teria sido causada, e não sei se o professor João concorda com isso, né? A partir nos primórdios da evolução da Terra, a partir da colisão de um outro planeta, um protoplaneta que teria colidido com, e esse material expelido, né, deu origem à Lua. Então esse nível de entendimento, ele passa a ser possível a partir da coleta dessas amostras. E eles passaram, exatamente como eu disse, um treinamento bastante significativo para que essa coleta fosse feita de maneira bastante representativa. Então foi mais um ganho, né, esse entendimento a respeito do comportamento da origem da Lua e do seu comportamento.
E hoje o que é que se sabe sobre a Lua? O que é que essas rochas revelam?
Bom, há uma série de informações disponíveis que foram coletadas ao longo aí de toda a corrida espacial, não só pelas amostras diretamente colhidas, mas também por sondas que foram enviadas, né? Satélites que teve até experimentos que foram realizados durante uma das missões Apolo, né, experimentos realizados com laser para mensurar questões astrofísicas e tal. Então, assim, o conhecimento, uma questão bastante importante da Lua é que ela é responsável pela estabilidade da nossa órbita, uhum. né, senão essa órbita ela oscilaria bastante, acho que o professor Steiner pode até detalhar isso, e sem essa estabilidade, o desenvolvimento da vida da Terra poderia não ter se viabilizado. Então, o fato da gente ter esse satélite natural muito próximo, ele dá uma estabilidade para o planeta que nós não teríamos caso a Terra não tivesse sofrido esse evento, essa colisão, né, nos seus primórdios, que veio originar a Lua, né? Esse é um dos, uhum. dos conhecimentos que se tem a respeito disso hoje, né?
É isso mesmo, professor Steiner? Esse astro natural da Terra é tão importante assim mesmo?
Existe ainda muitas dúvidas sobre a própria origem da Lua, né? E sobre a importância dele para a Terra, mas a teoria mais bem aceita é essa que foi exposta pelo professor Pedro, né? De que no primórdio do sistema solar havia muito mais caos no sistema solar, né? E com o tempo apenas aquilo que tinha ordem sobreviveu, aquilo que não tinha ordem acabou colidindo e numa dessas colisões, né, um corpo de massa significativa colidiu com a Terra, teria colidido e daí a Lua teria se formado. Essa parece uma história um pouco exótica para a formação da Lua, mas nós não temos uma teoria melhor, né? Então, essa teoria parece ser a que, de fato, sobreviveu a todas as outras, né? E eu acho que essa coleta de amostras da Lua teve uma importância para datação e enfim, composição geológica. E uma curiosidade é que alguns anos depois, a NASA trouxe uma amostra desse solo lunar aqui para São Paulo. Teve uma exposição que eu não me lembro exatamente se foi no Ibirapuera ou no Anhembi, mas eu fui lá e vi a amostra. Isso foi no começo da década de 1970. Então, havia também um pouco de, digamos, propaganda, né, de marketing, uhum. dessas coisas, e a gente podia ver essa amostra encapsulada num pedaço de vidro, evidentemente, e extremamente bem vigiada para não correr risco.
Algum cientista mais afoito querer, né, se apropriar disso, e olha que a tentação seria grande, viu? Confesso aqui.
Muito bem, nós precisamos fazer um intervalo agora, mas vamos voltar rapidamente para continuar a nossa conversa. O programa Diálogos na USP hoje discute o tema Os 48 anos da chegada do homem à Lua e suas consequências científicas, tecnológicas e sociais, com o professor João Evangelista Steiner, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e com o professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. É bem rápido, voltamos já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.